CBN Campinas.
Nós estamos nesse momento em contato com a Adriana Flozzi, que é presidente da Associação Comercial Industrial de Campinas, vice-presidente da AJUCEF. É isso, né, Adriana Flozzi? Bom dia.
Bom dia, Marco Mattarelli, a todos os ouvintes. Exatamente, sou vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.
E você também é do PSD, né? E o PSD venceu lá em Rio Claro, né?
É o Gustavo Pericinotto.
Isso mesmo, Gustavo Pericinotto, que derrotou o atual prefeito. Juninho, né? O Teixeira lá do DEM. O Juninho da Padaria, né? Que está tendo buscas e apreensões de documentos em seu gabinete. Mas vamos lá, nós não vamos falar de política, eu prometi para você. Nós vamos falar do setor comercial. É lógico que a Adriana Flozzi conhece muito de política, mas hoje a gente vai enfocar essa questão do setor comercial. E a gente percebe o desespero de parte de comerciantes, donos de restaurantes e bares com essa regressão, não é mesmo, Adriana?
Com certeza, Marco, porque a gente já vem na pandemia, quer dizer, a gente já vem aí desde abril, né, sacrificando muito os empresários. Então, alguns já não aguentaram, outros estão sobrevivendo aí com muita dificuldade. E a nossa grande preocupação é justamente agora, né, aqueles que conseguiram buscar recursos de alguma forma, tiveram aí 6 meses de carência, mas vão ter que começar a pagar isso agora. E também todos os diferenciais que a gente teve do governo, né, para poder fazer a contratação aí dos funcionários, a continuidade e afastamento, agora também tem que retornar, além da gente ter aí o compromisso de pagar o 13º salário.
Adriana,
e a gente não conseguir faturar num momento desse é realmente desesperador.
Prefeito Jonas Donizete deu uma flexibilização para as lojas, para os bares e restaurantes, funcionamento de 10 horas e uma flexibilização no horário. Você chegou a conversar com o prefeito Jonas com relação ao comércio?
Olha, nós estamos marcando para ir lá falar com ele, mas nós mandamos sim as nossas, os nossos pedidos, né, as nossas considerações através da SIC. Mandamos lá através da Alexandra Caprioli, que tem sido aí a interlocutora, que o prefeito colocou para essa questão. Então, nós faltamos, né? Nós inclusive fizemos uma pesquisa entre os comerciantes da região central para ver qual era aí a maioria deles, qual é o horário que eles preferiam estar abrindo, porque a gente também tem que mandar ofício, né, para fiscalização, mandar ofício para a CETEC, ofício para a Guarda Municipal, para a INDEC, para que a gente tenha aí, para a própria Polícia Militar, porque se a gente optar por ficar até 22 horas, então você tem que ter a fiscalização trabalhando nesse horário, né? E normalmente a gente faz isso através da SIC e da CDL. Então, nós fizemos essa pesquisa, e na pesquisa 80% das empresas preferem abrir então das 9 às 19 horas, mesmo agora aí durante o período de Natal. E algumas vão abrir, como tá, o prefeito deixou isso em aberto, né? Preferia abrir aí das 10 às 20, outras da meio-dia até as 22, enfim. Ficou livre para que as empresas possam fazer o seu próprio horário, né, Marco? Então, a gente vai estar aí abrindo nos sábados, nos domingos, feriados, né? E o horário normalmente, para essas datas, a gente fica das 9 às 17, fica um pouco menos até do que essas 10 horas. Mas, enfim, é difícil porque, tradicionalmente, né, o comércio no mês de dezembro abre muito mais do que somente 10 horas. Né? Abre aí das 8 da manhã às 22. Então, essa diminuição, a gente tem a preocupação que possa haver uma aglomeração maior de pessoas também, né?
É verdade.
Nesse período. Então, mas enfim.
Tá certo. João Carlos de Freitas, sua pergunta para a Adriana Flozzi.
Não, eu entendo. Nessa linha que a Adriana levantou, é evidente que a gente é leigo, né? Nós não somos especialistas no assunto, mas o comerciante, você como presidente da associação, tem uma certa experiência. E eu acho que também muitos governantes devem ter uma consciência, porque a lógica que a gente entende é o seguinte, né, Adriana? quanto menos tempo aberto, ainda mais no mês de dezembro, que por si só, de uma forma ou de outra, bem ou mal, mas é um mês tradicionalmente de aumento de vendas, né? Que esse ano aqui não seja no mesmo nível de outros, mas de qualquer maneira, em relação aos meses anteriores, ele vai sim resultar um aumento de venda. Agora, na lógica que nós entendemos, quanto mais tempo aberto, mais distribuído fica a frequência. E quanto menos tempo aberto, mais possibilidade de aglomeração. Agora, por que é que o poder público ou as autoridades não entendem assim, Adriano?
Pois a gente tem falado muito, né, nesse sentido, justamente sobre essa mesma lógica que você está aí descrevendo, né? Mas, infelizmente, quem está tomando a decisão vê de outra forma. Eles veem que é preciso restringir horário para que você tenha menos tempo aí com as pessoas na rua, né? Então, sinceramente, a gente também acredita muito nessa lógica aí, né? Mas, enfim, existe um grupo que tem tomado essas decisões no governo do estado, e, obviamente, nós da Associação Comercial somos legalistas e não promovemos nenhum tipo de desobediência, estamos, obviamente, acatando e obedecendo e conforme essas regras estão sendo determinadas, né? Então, a gente não consegue, de fato, assim, às vezes, compreender. Da mesma forma, o que eu acho mais grave do que isso é a diminuição do número de ônibus na cidade. Então, nós encaminhamos um ofício para o prefeito e para o secretário Barreiro, né? Encaminhamos ontem, né, porque esse tem sido o maior pedido dos lojistas e das pessoas, dos usuários, né, justamente porque você, tendo uma diminuição do número de carros, né, de ônibus para transportar as pessoas, você também tem um risco muito maior, porque você vai ter esses ônibus muito mais lotados, né? E agora? Não nem por causa da pandemia, mas justamente por causa do aumento do fluxo de pessoas, que é tradicionalmente no maior evento de vendas que a gente tem durante o ano, que é o Natal, você tem um volume muito maior de pessoas andando na rua. E daí, obviamente, essas pessoas, a grande maioria, vem de ônibus. Então, nós pedimos aí para que a prefeitura pudesse olhar para isso, considerando as vendas de Natal. Então, esse daí foi o pedido que a gente fez, o encaminhamento, e para nós é extremamente importante que a gente faça, tenha sucesso quanto a isso, porque isso dá mais segurança também para as pessoas, né, que têm a preocupação, e também abre mais a possibilidade de mais gente poder circular na cidade, ir até o shopping, ir até o centro da cidade, para poder fazer as suas compras agora no período de Natal. Então, isso é imprescindível.
A gente sabe, né, que muitos comerciantes tiveram muitos prejuízos durante esse ano e tentam se recuperar desse problema agora com o final do ano. Com essa restrição do horário e também com a capacidade de permanência no estabelecimento, 40% podem ficar no interior da loja, como que esses comerciantes vão conseguir controlar essa população que ficou cansada de ficar confinada e sabe que no final do ano vem aí a loucura das compras de Natal? Como que eles pretendem fazer isso, Adriana?
Então, olha, eu acho que a gente já teve aí um período que todo mundo aprendeu como fazer isso, né? Aprendeu como organizar as filas, com o distanciamento, com o uso de máscara obrigatório, disponibilizar o álcool gel. Então, estão esses protocolos sanitários que a gente insistiu muito, inclusive a gente tem uma cartilha, né, da FACESP, que é a nossa Federação das Associações Comerciais, essa cartilha de orientação de como deve ser, ela é totalmente baseada no Plano São Paulo, e as lojas têm que se adequar. Então, a gente tem até por segmento o que cada um tem que fazer. Se todo mundo já teve a oportunidade de estar aprendendo como fazer isso, e isso é muito sério. Eu acho que isso tem ajudado demais as pessoas a se prevenirem, de não ficarem doentes, né? Então, acho que esse protocolo sanitário, ele é imprescindível que seja seguido, Marco. E tendo mais gente ou menos gente, o comércio tem que se organizar nesse sentido. Então, já se organizou, porque já passamos pela fase amarela, e agora, novamente, retrocedendo, nós vamos ter que estar atentos a isso, estar atento a esses 40%, então, cada um já aprendeu como fazer isso. Isso é extremamente importante que cada um esteja atento e faça. Nós temos aí a orientação para poder fazer, inclusive para tirar dúvidas, estamos assim, sempre à disposição para poder fazer isso.
João?
Numa situação dessa, Adriano, quais são os ramos de atividade que mais impacto sofrem? Talvez alguns se tenham uma facilidade de adaptação melhor, mas há alguns ramos de atividade que praticamente inviabilizam, né, o funcionamento.
Na verdade, o ramo mais impactado é o setor de eventos, né? O setor de eventos, e agora eles tiveram novamente aí, pessoas que estavam já com eventos programados para o mês de dezembro, e tiveram que cancelar. Esse setor é o mais sacrificado. Depois vem o setor aí de restaurantes, bares, que foi muito impactado também. Muito mesmo, grande fechamento, fechamento de muitas empresas. E depois, assim, o comércio, obviamente, também tem sofrido muito. Então, assim, são muitos os negócios que, de alguma forma, até desapareceram, né? Porque eles não conseguem mais sobreviver aí diante da situação. E alguns até conseguiram crescer, como a área de supermercados, né? Mais pessoas cozinhando em casa. Então, quando você tem aí várias empresas que colocaram seus funcionários em home office, então, daí você tem um número muito menor de pessoas que estão trabalhando fora e que vão deixar de ir. É bastante grande. Com certeza é o setor de eventos.
O turismo também, eu acho que vai nessa mesma linha, né?
Exato, eventos e turismo.
Turismo, viagens, hotelaria, acho que também vem sofrendo bastante.
Muito.
E agora, inclusive, o prefeito lá do Guarujá, João Carlos, ele determinou que vans, ônibus, vai fazer de novo uma espécie de varredura na entrada da cidade, inclusive com a proibição de reservas em hotéis a partir desta quarta-feira. Isso é o Guarujá que está dizendo. Você imagina os hotéis aqui da região, não, Adriana Flores?
Exato, e aqui nós temos ainda aí nessa característica local, de ter muitos eventos corporativos, né? E daí os eventos corporativos cada vez mais acontecendo via videoconferências, né? Então você tem uma diminuição muito grande, porque as empresas que promoviam eventos, que vinham gente de todos os locais e que faziam a ocupação desses hotéis, faziam, obviamente, daí, giravam a economia, né? Restaurante do hotel, também toda a área de aluguel, de salas, né? Para que o evento possa acontecer. Então, esse impacto é terrível, porque isso voltou a estaca zero novamente, né? No momento que a gente estava começando a retomar. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, Campinas, pelo turismo aí de negócios que a gente tem, né? Mais uma vez, aí a gente tem que retroceder na fase. Então, a expectativa nossa é que isso, de fato, possa passar logo e que a gente não chegue aí na condição que a gente acaba vendo como a Europa está vivendo, né? Acho que a situação nossa é bastante diferente. os números em Campinas, a gente acompanha diariamente. A gente viu que houve uma piora de fato, mas a gente vê que não houve uma piora no número de mortes. Mas, enfim, nós somos empresários, não somos aí nem capacitados a estar fazendo essa avaliação de uma maneira global, para essa decisão. Então, nós estamos aqui para estar respeitando essa determinação e auxiliando aí as empresas em como fazer isso da melhor forma, tentando aí ajudar a todos como fazer para vender mais agora nesse Natal. Então, a gente tem um trabalho bastante forte e grande nesse sentido, a gente está auxiliando as empresas aí a estarem olhando para novas estratégias de como ela deve fazer para poder estar vendendo mais, para poder estar chegando até os clientes, Porque antes o cliente, a grande maioria dos clientes, eles vinham até as empresas, vinham até as lojas, e agora você tem que buscá-lo em casa.
Adriana, só para a gente encerrar, bares e restaurantes tiveram aí a flexibilização. Você espera que também o comércio possa ter essa flexibilização por parte do governo municipal?
Sim, eu acho que o fato dele ter deixado livre, o horário, então cada um pode abrir nas suas 10 horas, dentro das 10 horas permitidas pelo governo do estado, eu acho que há uma flexibilização nesse sentido, sim. Eu acho que o prefeito está bastante sensível, olhando aí de que forma, obviamente, seguindo as regras necessárias, a gente pode aí, o município pode contribuir para que as empresas possam estar fazendo aí o melhor.
Então, só acrescentando, né, Marco,
nossa avaliação.
O maior problema dos bares, de alguns bares e restaurantes, não é nem a flexibilização. É a ocupação, né? Os
40%. É 40%.
É isso aí. Porque tem muito restaurante que ele depende de uma ocupação, ele depende de uma maior controle, demanda, para poder ajustar os seus serviços, as suas despesas, recrutamento de funcionários, enfim, a gente conhece, temos amigos que têm esse problema. Então, a flexibilização, eu acho até que ela é contornável. Agora, a limitação, ela praticamente define o sucesso e até a viabilidade ou não do negócio.
Exatamente. As academias também, que a capacidade máxima aí de 30%. Então, você tem aí um fator, que é esse da ocupação, que ele acaba sendo determinante, Ele, muitas vezes ele não cobra despesa.
Vamos esperar. Adriana Floz, que é presidente da SIC e também vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, obrigado por atender a CBN Campinas. Sei que você tem um compromisso hoje na capital, mas ontem a gente já está em São Paulo. Essa mulher é rápida, João Carlos de Freitas.
É rápida.
Qualquer dia...
São Paulo é pertinho.
É verdade. Qualquer dia nós vamos conversar com a Adriana sobre eleições, sobre política. Viu, Adriana Floz? Obrigado, viu?
Vamos sim, estou à disposição.
Um bom dia para você. Até mais. Grande abraço. Está aí, João Carlos de Freitas.